Alguém ainda lembra como nós começamos essa conversa ontem, na hora do almoço, lá, na hora que nós começamos? Qual foi o primeiro assunto do qual foi saindo todas essas conversas que nós teve aqui?
Eu lembro do pinguim.
Do frio, né?
Do
Do
frio.
frio dói.
É, do pinguim.
E depois nós começou a partir disso, começou a conversar sobre verdade. Lembra disso? E aí eu falei né, do que é uma verdade, falei da busca da verdade, falei do ler, do estudar. Mas depois nós entramos no assunto, não foi? Aí, como sempre, como eu sou aqui, eu vou voltar ao início. A gente dá uma volta e volta no mesmo lugar. A partir de tudo que vocês ouviram, a partir de todas as verdades que vocês falam, que vocês precisam estudar nessa vida?
Se próprio.
Nenhum conhecimento que esteja em nenhum nível vai levar vocês a conseguirem realizar alguma coisa. A única coisa que pode levar vocês a alcançar qualquer coisa é começar a estudar vocês. A lerem vocês, a ler a si mesmo, a conhecer a si mesmo. É isso que vocês precisam se conscientizar. Parar de buscar o conhecimento, porque na hora que você começa a buscar conhecimento, o que que a mente faz? Não, que a verdade é o de menos. Não!
Mas sem Deus usar coisas
externas. Ela começa a zelar em vocês algo para ser adorado. Não, porque isso aqui, quem disse foi eu não sei quem. Dane-se quem disse! O importante é que você ouviu, que você acreditou. E não quem disse. E é importante, não no sentido do que transmite, mas no sentido de saber se aquilo criou em você alguma crença. Se aquilo criou em você alguma cobra, tá certo? Criou em você algum bezerro de ouro para você adorar. É isso. Não, claro que eu não falo de ato. Então, essa história fala de ler, não estuda, não busca, não procura, isso é arte. O que eu quero dizer para você é que se você ler um livro, não importa qual seja o livro, você tem que ler com atenção no que aquilo está fazendo com você. Se aquilo está virando terreno sólido para você pisar. Porque não existe terreno sólido para você pisar. É isso que eu sempre, quando eu sempre falo, como Salomão falou, pare de ler, ler cansa os olhos. Não é para você deixar de ler, e por isso ninguém, apesar de eu falar isso muitos anos, falou de ler. Mas é para você aprender a ler. O aprender a ler é exatamente isso. Ler, estudar, ver com a consciência do que aquilo está fazendo com você. Se você acredita na necessidade do trabalho de desconstruir alguma coisa, ler aquilo com a ocupação, não com a preocupação, de saber se aquilo vai servir para destruir alguma coisa. Se não servir, joga fora. Joga fora não da leitura do livro, joga fora da sua cabeça. E pior, se aquilo está servindo para construir alguma coisa. Se estiver servindo para construir alguma coisa, joga fora. Se eu li isso, agora se é verdade, se não é, eu não sei. É só isso. Esse é o caminho. Parar de ler, vocês nunca vão parar. Falar de viver, vocês nunca vão falar. Falar de cuidar do seu filho, você nunca vai falar. Cuidar do seu pai, vocês nunca vão falar. O importante é você, a cada momento, estar atento a dentro de si. Para compreender corretamente a vida. Qual é a compreensão correta sobre a vida? Qual é a compreensão correta sobre a vida? Tem uma compreensão correta. Qual é? Eu falei em atenção plena. Agora estou falando de compreensão correta.
A gente é um espírito.
Hã? A gente é um espírito. Que a gente... Não, espírito para você nada mais é do que uma quença.
Já vai acabar.
Não, a vida não vai acabar.
A vida faz a vida, ela acontece.
Não. Não. Qual que é a peixão correta sobre a vida?
O que faz você sofrer?
Hã?
O que faz você sofrer?
Não. Nada é absoluto. Nada é infalível. Nada é eterno. A lei da impermanência, tudo vai mudar. Essa é a compreensão correta com a vida. Eu estou aqui, vou viver o aqui. Mas eu sei que esse aqui que eu estou agora vai acabar daqui a pouco. É assim que eu sei, viu? Eu estou aqui, eu estou fazendo isso e acho que vai dar naquilo. Vai dar? Mas vocês não vivem aqui batendo o ombro. Vocês têm certeza que vai. É essa compreensão que vocês precisam adquirir de que tudo é passageiro, de que nada é infalível. Essa é a compreensão correta sobre a vida, sobre tudo. Porque na hora que você compreender a vida desse jeito, você não vai ter confiança no resultado. Você não vai ter uma palavrinha que quando eu falo, vocês me xingam todos. Esperança. Como? Tem que ter esperança, Joaquim. Continue tendo, vai continuar chovendo. Esse é o caminho. Essa é a vida que pode lhe levar a não se mudar. Porque, como nós falamos ontem, ninguém muda a sua natureza. Mas que pode lhe ajudar no momento em que a sua vida for sofrer. Lhe ajudar a deixar o sofrimento passar, ir embora. É a única forma. Se você tem uma compreensão sobre a vida, de que aquilo vai continuar acontecendo, e nós temos exemplo disso dentro do próprio grupo, quantas vezes vocês saíram de reunião com os outros aqui, não, agora nós vamos se contar sempre, agora nós vamos estar juntos. Cadê? Nem os mais fanáticos como o doutor, cadê? Se vocês tiverem a compreensão que o certo é o que o Joaquim falou, estão mal de vida. É viver constantemente o momento presente, sabendo que aquele é o momento, mas que ele não vai dar no que você quer, nem vai durar para sempre. Essa é a única forma de encontrar o meio de vida correto. Qual é o meio de vida correto? Fala aí. Qual é o meio de vida correto?
Caminho do meio.
Não. Viver o presente do presente pelo presente. Esse é o meio de vida correto. Quando você vive o presente no presente, pelo próprio presente, você não está vivendo nada de sonhos, de expectativas, disso. Você não tem motivo para manter o sofrimento que vem. Sabe, o nobre caminho outro é esse. É isso que o Buda colocou, que depois foi transformado com o meio de vida correto, é quando você não come carne, quando isso. Isso tudo é besteira. Como disse para vocês, essa não é uma conversa fácil. Por isso, essa conversa não é feita para quem ainda acredita em Deus, para quem ainda acredita no poder da oração, para quem ainda acha que vai acontecer, vai aparecer uma fadinha com uma varinha de condomínio e vai fazer pim, e tudo que você quer vai acontecer. É uma conversa para pessoas maduras. Para pessoas que enfrentam a vida de frente. Ao invés de ficar perdido no sonho de que tudo vai dar certo. Só aquele que tem coragem de assumir que pode não dar certo, que pode não acontecer o que quer, consegue viver em paz. Aquele que ainda acredita num futuro brilhante, nessa ou em outra vida, vai se arrastar durante essa vida sofrendo e vai se arrastar durante a outra sofrendo. O que é o sofrimento? Qualquer um.
Contrariedade.
O porquê? Isso aí você está repetindo o que Joaquim fala. É. Pensa um pouquinho mais. O que é um sofrimento?
A quebra de expectativa.
Não.
A frustração por o que você deseja não acontecer.
Relativador. O sentimento.
Quase isso. O que é um sofrimento? Olha que isso nunca disseram para vocês, hein? Acho que nem eu. Mas para fechar essa conversa, não tem coisa melhor do que o que eu vou falar agora. O que é um sofrimento? Por que você vai sofrer se seu pai morrer? Por que você sofre com a preocupação com o seu filho?
É o egoísmo.
Não.
Querer que as coisas sejam eternas.
Não. Por que você sofre se o resultado do seu projeto não der certo?
Queria as coisas do nosso jeito.
Não. Tudo isso aí, ainda vamos dizer assim, é efeito. Mas a grande causa do sofrimento é a decepção com o momento presente. Só sofre aquele que se decepciona com o que está acontecendo. Sofre porque se decepcionou com o resultado do projeto. Sofre porque se decepcionou com o tamanho da vida do seu filho, do seu pai. É decepção com o momento presente. Porque se você está de acordo com o momento presente, não vai sofrer.
Mas essa decepção não promove, ela chega.
Não. Ele falou, vou falar de novo, se não saiu aqui, saí. Ele falou que a decepção não se promove, cega. Não. O que cega é o resultado, é a ação. A decepção se promove com a ação que aconteceu. É a contrariedade do momento presente e não o próprio momento. Pode ser que você não ter conseguido levá-la a bom termo um projeto, seja no futuro melhor.
Mas naquele momento,
porque você estelava outra coisa, se decepcionou com o resultado que aconteceu. Aí sofreu. Tudo! Não existe sofrimento. O único sofrimento que existe chama-se decepção.
Esse é o único, é o único livre-arbítrio que nós temos, né?
Colher entre o bem e o mal.
Se é opcional ou não se é opcional. O sofrimento é opcional, né?
O decepcionar-se é opcional. Não existe outro sofrimento. Ah, eu sofro porque fui abandonado. Não, você sofre porque você se decepcionou com aquilo que aconteceu. Ah, eu sofro porque me mataram com uma criancinha na rua, porque sequestraram a criancinha. Porque... Não, você sofre porque se decepcionou com o que aconteceu. Você pelava outra coisa. Porque decepção é ligada com esperança. Só se decepciona com alguma coisa. Quem espera, quem confia, quem se entrega a um resultado. É isso que vocês precisam entender. E por isso esse trabalho de conhecer a si mesmo é muito importante. Não no sentido de conhecer a si mesmo, se eu sou gordo ou se eu sou magro, se eu sou bonito ou se eu sou feio, se eu sou de heterossexual ou homossexual. Não! É no sentido de conhecer você no sentido do que você espera, do que você se entrega, do que você acredita. Para quê? Para você tirar o peso dessas coisas, ou seja, a confiança, para não zelar a decepção.
Na verdade, você tem que se entregar ao que acontece, não ao que você gostaria que acontecesse.
Não! Você não tem que se entregar ao que acontece. Você tem que não projetar futuro, não esperar acontecer nada. Porque se você esperar acontecer alguma coisa, não importa o que aconteça, você vai se decepcionar, se for diferente do que espera. Então o trabalho é antes.
Não esperar para não se desesperar.
Não esperar para não se desesperar. Boa.
E qual os melhores momentos que a gente vive? Vivemos no passado, assim, e estão vivendo o presente, igual nós estamos aqui, né?
Isso.
Presente, assim. A gente prevê o futuro.
Mas se você prever o futuro não será o que você espera que ele seja. Nenhum futuro é igual ao que você projeta para ser. Então viva o agora, aproveite muito o agora e espere o futuro chegar. Quando o futuro chegar, viva ele do jeito que ele for.
Que é o presente.
Que ele será o novo presente. E eu falei para a mochinha a fase de uma música, já que ela é cantora. Que seja eterno e canto dure. O problema é que vocês estão no presente, ligado ao passado, projetando o futuro. Sabe o que acontece com isso? Você não tem presente. Você está no passado e no futuro. O que é preciso é ali, agora, viver o agora. E viver o agora, sem projetar o futuro e sem de pensar no passado. Esse é o grande segredo da vida. É para este grande segredo da vida é que nós temos falado muito, muito, muito sobre a necessidade de uma faculdade de vida. Uma faculdade que, como se fala, que ensine vocês a viver o agora. Sem usar no agora nada do passado, nenhuma confiança, nenhuma entrega, ou sem esperar nada para o futuro. Aprender a viver a realidade. A Kianxia foi sequestrada, a Kianxia foi morta. Fui. E agora? Ah, mas não devia acontecer. Não devia, mas aconteceu. E acontece praticamente todo dia. Por isso continua lá acontecendo. Se você achar que há um meio de se proteger Kianxia, eu acho que você deveria ser eleito presidente da República. Porque nenhum deles conseguiu proteger. Então não adianta você sofrer porque aconteceu isso com a criança. É a mesma história que eu sempre disse. Se vocês veem uma criança na rua passando fome, vocês têm pena dela. Você sofre pela dor dela. Mas ninguém faz nada pela criança. Sabe, quer fazer alguma coisa? Faça. Pare de solar e vá fazer. Quer fazer alguma coisa por você? Pare de solar pelo seu passado ou pelo seu futuro e faça por você agora. Você não é viciado em estar no presente ou viver o presente?
Não viver.
Não, não viver o presente. Você não é viciado. Não. Você é egoísta. Você é egoísta. Você é egoísta. Você quer?
Nas quatro anos.
Vencer? Fazer? Fama? E pelo dia. É nisso que você é viciado. É isso. É para expolar esse seu vício se você se torna viciado em ter elementos para confiar, acreditar e se entregar. Esperança, sonhos. Mas eu estou conversando com uma doutora no livro do Zipi e que não sabe que a pergunta sobre o bicho é respondida da seguinte forma pelo Espírito da Verdade. O maior dos vícios é o egoísmo.
Isso é a origem do sofrimento.
A origem do sofrimento é este vício nas quatro âncoras. É este vício do egoísmo. Nisso nós falou já diversas vezes, inclusive quando nós falou dos inimigos do ser, lembra? Nós falou exatamente disso, o vício do egoísmo. O ser viciado e ser contemplado. E é para poder nutrir esse bicho. Vamos chegar lá. E é para poder nutrir esse bicho que vocês projetam futuro. E quando não acontece, vocês sofrem. E o que é esse sofrimento? Isso eu falo naquele instituto. O que é o sofrimento? Porque o que você queria que acontecesse não aconteceu. Por que que você se decepciona? O que é essa decepção? Lembra aqui?
Frustração de não ser reconhecido.
O nosso desejo não foi atendido.
Medo de perder?
Acabei de dar a dica e vocês não pegaram. O vício do egoísmo. Quando o vício do egoísmo não é contemplado, o que acontece? Quando o vício da droga não é contemplado, o que acontece? A decepção de vocês é a crise de abstinência pelo que vocês são viciados não ter acontecido. Essa é a origem do sofrimento. A origem do sofrimento é uma crise de abstinência porque você não tem o seu egoísmo satisfeito. Ainda falo mal dos drogados. Ainda fala mal do cigarro, da bebida. Ele não sabe que falar mal do cigarro, da bebida e da droga é uma crise de abstinência do não acontecer o que você quer que aconteça. É conversa de gente grande. Não é para vir me dizer mais. O justo seria... Justo é o que Deus faz acontecer. Ele é a justiça.
Aí já parava na primeira resposta dos Espíritos, né? Acabou.
Mas todo o ego do livro dos Espíritos existe para, vamos dizer assim, colocar em prática o que foi dito na pergunta 1. Porque todo livro começa no início. E todo desenrolar do livro é apenas consequência da pergunta 1. É isso que vocês precisam se conscientizar. Vocês sofrem porque são viciados no egoísmo. E esse sofrimento, essa decepção com o momento presente, é uma crise e síndrome de abstinência do seu egoísmo.
E que, até lembrando conversas anteriores, isso vai continuar sendo assim, até porque a gente não tem como deixar de ser egoísta, e é justamente esse trabalho nessa síndrome de abstinência, né? Que eu acho que a proposta é essa.
Exatamente.
Quando isso vem, aí faz o trabalho em cima.
Exatamente.
E falar, por que estou decepcionado com isso, né?
Ah, agora você chegou na hipótese final.
Ai, Jesus Cristo. Por que eu fiquei decepcionada?
Ao invés de você ficar lendo livro de alguém explicando alguma coisa, o mais importante é você ler a sua reação para poder descobrir o que em você lhe fez se decepcionar com o momento de agora. Olha, de quando eu falo em ler a Bíblia, vocês dizem que não tem tempo. Não precisa ler a Bíblia. Agora, tem que arrumar o tempo para poder ler você mesmo. Porque se você não tiver de tempo para ler você mesmo, você não vai conseguir se libertar quando a crise vier. Porque você só vai saber que é viciado em alguma coisa quando você tiver crise de abstinência. Enquanto você não tiver crise de abstinência, você vai dizer, eu paro na hora que eu quiser. Então a síndrome de abstinência tem que trazer para você o reconhecimento do seu vício. Só que é a única coisa que vocês não fazem quando vem o sofrimento. Vocês não param para reconhecer o seu vício. Vocês saem correndo atrás do vício. Ou seja, querer mudar o momento presente para que ele seja o que você queria que ele fosse. E isso é impossível. Se o projeto não deu certo, não deu, não tem jeito. O negócio é começar tudo de novo.
Não queria ficar justificando e lamentando, mas e se, tarará, e se eu tivesse feito assim?
Ou arrumando culpado para dizer que você fez certo e o outro não. E voltando à questão que nós estávamos falando, que a mochinha estava falando, de ajudar os outros, esse é o caminho. Ajudar cada um a deixar em si mesmo no momento do sofrimento para descobrir que de... foi ela que causou o sofrimento, porque se decepcionou com o momento presente. Ou seja, uma frase que o Kino já ouviu eu falar 500 vezes. Se alguém lhe chamar de feio, ao invés de você querer provar que seja bonito, vai descobrir por que você não gostou. Ou seja, porque você queria que fosse chamado de bonito. Esse exemplozinho é beta, mas é perfeito. É isso. Esse é o trabalho da vida. Isso é vida. Não, o que vocês fazem não é viver. Passar pelo tempo. Viver, aproveitar a vida, aproveitar a encarnação, é exatamente isso. É você aprender a conhecer você mesmo para não nutrir o seu vício. Por isso é necessária a que eu falei do alcoólico anônimo. Eu falei, só por hoje não sofrer. Só por hoje não sofrer é exatamente isso. Na hora que você descobre que naquele momento está sofrendo por causa disso, você renegar aquele sofrimento que já veio. Aquela decepção que já chegou. E agora o último conselho. Saiam e vão viver. Porque é exatamente o que eu falei daquele que vai para o meio do mato. Você só aprende a viver vivendo. Vai viver. Vai conversar. Vai se expor aos outros. Vai deixar a sua vida fluir. Mas durante este tempo que a vida está fluindo, concentre-se em viver e não em simplesmente passar o tempo. E tenho dito e a China embaixo usou aqui do Dorvaz Calapuxa. Bebum.
É Joaquim do quê?
Andóis Calapuxa.
Andóis Calapuxa.
O que você pega Anzóis. O peixe?
Ah, tá.
Anzóis Carapuça.
Entendi.
Carapuça
serviu.
Anzóis aqui é
jovem.
É, carapuça que a gente veste.
Joaquim.
Gui.
A Bruna mandou um beijo pra você. Um beijo para o Joaquim.
Gui, obrigado. Deu outro nela. Não, eu dou.
Joaquina também mandou lembranças.
Se ela. Se, quem?
Joaquina.
Aí eu não quero comer.
Ah, eu coloquei o nome da cachorrinha. Eu, em sua homenagem.
Eu tô brincando.
Tadinha.
Eu tô brincando.
Mas o que você ia falar?
Não pixi já dá. Ela vai xingir. Pergunta. Deixa eu só fazer um último adendo. Não se preocupe em criar seu filho com essa verdade. Deixe ele correr a vida, que vai chegar o momento que ele vai ter que fazer a parte dele. Quem já tem um filho novo, ou tem um filho pequeno, de logo assim, como eu passo isso para o meu filho?
Nossa.
Isso é uma coisa que não se transmite.
Não.
A não ser por um processo.
Exemplo.
Que processo é esse?
Exemplo.
É, eu sou a Maria de Homoge.
Isso me passa.
Ocupe-se em colocar em você. E com isso ele vai lendo você.
Muito mais do que mil palavras.
Perfeito. Nenhuma pergunta? Podemos ir embora? Já acabou? Que foi?
Estou em abstinência.
Abstinência de Joaquim?
Que bom. Não,
a crise bateu. Louvado seja Deus, a crise bateu.
Não me queixa, eu acho que essa é a mensagem mais forte.
É.
Todo sofrimento é causado por uma decepção com o momento presente. Esta é a mensagem mais forte. Se você não se decepcionar com o momento presente, jamais você vai sofrer. Sofrer é decepcionar. Que a mãe ficou. Vamos então fazer a nossa.
O que significa cozinha?
Significa cozinha. Eu que vocês são muito bem, chão, né? Só isso.
Mas só uma observação, nós estamos assim num ambiente de Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos, mudando um pouco da religião para uma coisa futebolística, né? Coisa de tal. O senhor tem uma previsão dos países que chegarão no final?
Eu tenho. A pergunta é muito boa. Sabe quais são os países que chegarão na final? Os que chegaram. Sabe quem vai ganhar? Quem ganhar, não é nem quem jogar melhor, é quem ganhar. Eu vou só aproveitar a sua pergunta, a sua fala, só para fazer um outro, uma outra figura que eu também já fiz. O que vai é bola na rede. Não adianta jogar bonito. Então, não importa quem está melhor, quem está pior. Importa enfiar a bola lá dentro.
Bravo!
Quem conseguir enfiar mais bola lá dentro vai ganhar. Isso
mas
vale
não tem expectativa para nenhum? Não, dá pelo menos para mais uma, assim, uma tranquilidade, para a gente ficar à vontade?
Não.
Quando a gente torcer, desde as três horas...
O melhor de todo o processo é sofrer durante o jogo, é torcer. Depois que acaba, perde a graça. Por isso é que eu tô... Você não vai entender, porque você não conhece, mas ele conhece. Por isso é que eu torço pro América, lá do Rio. Ele não ganha de ninguém. Então eu torço.
Mas você não torce, eu acho que você torce pro Botafogo.
Não, faça isso não, ele ganha. Com essa figura, eu só quis dizer o seguinte. Não importa muito quem sabe tudo. Quem sabe tudo só sabe fazer jogada bonita.
É tipo Neymar.
O que importa é quem enfia a bola dentro da rede. Aliás, foi a última conversa lá no Rio, né? O importante é fazer gol. Não queiram ser sábios. Queiram ser artilheiros. Esse é o mais importante. Vocês já repararam o que... De nunca alguém que defende, que não deixa a bola entrar, nunca foi eleito o melhor jogador? O melhor é sempre aquele que enfia a bola.
Até hoje ninguém igualou o Pelé, né?
Não.
Acho que não vai nascer outro.
Vai. Não agora, mas vai. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, na hora que ele for levancha, de outro vai ser sempre melhor. O melhor é o que está acontecendo agora, não a lembrança.
Entre o Pelé e o Roberto Carlos, eu não acho que não é nosso outro.
Eu não conheço, não saberia lhe dizer.
Porque o Roberto está na música popular, mas não sei o
outro. Ah, tá certo, você está falando de cantor. Tá certo. Vamos então?
Não, vamos comer.
Vamos fazer nossa olhinha final. Você vai cantar pra gente, é isso? Que bom. Obrigado, viu? Como eu sempre falo, neste momento tente esvaziar a mente, tente deixar a música entrar por você, ser você, bem as mãos, para a energia circular. Não pode, manda ela embora. Quem não pode ficar aqui. Tô brincando, viu? Mãe, em seu nome mais uma vez estivemos reunidos. Mais uma vez estivemos conversando sobre o processo da vida, sobre o processo da encarnação. Mais uma vez buscamos nos afundar na superfície dessa vida e descobrir o real sentido dela. Esse é o sentido da vida. É o já. Este tempo como um aprendizado para que, ao sair daqui, mãe, e sejamos prontos para ir ao seu encontro. Por essa nossa intenção, pedimos que você nos ajude a aproveitar essa oportunidade. Que você nos dê força para essa batalha, que é árdua, mas que leva a uma vitória retumbante. Nós somos o 11º Batalhão do Exército de Maria. Trabalhamos sob as orientações dos mestres, nossos irmãos, e sob a orientação maior do Deus, o Pai, o princípio e o fim, aquele que nos sustenta. Que as graças do Deus esteja com todos vocês. Acho que encerra tudo que nós conversou aqui, né? Agradeço, viu? Esse é um bom resumo de tudo que nós conversamos.
Se eu quiser falar com tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar não vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.